pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é o Eduardo Rai.
Eu quero compartilhar com os amigos que a trilha sonora deste programa é uma versão que foi rejeitada do 99 Vidas pelo controle de qualidade composto por mim mesmo, apesar de ser uma trilha muito boa, hein?
Também. Então a gente é o refugo, é isso?
É, não, é porque não combinou, okay. Tive que fazer outra. Com a gente combina, tipo, qualquer música.
Qualquer assim. Coisa.
É. Muito aí bem. Eu tive que fazer. Não, é porque, na verdade, eu tô me inspirando no cara do... O bom da boca lá do Five Nights at Freddy, saca? O cara escreve o roteiro e ele mesmo rejeita.
Muito bem, justo. E Felipe Mesquita?
Estamos aí, hoje calado.
Meio língua.
Veremos, é meia língua.
Meia língua ou meia boca?
Pois é.
Os dois, não sei.
Então vamos para as notícias da semana que estão aqui, ó, na ponta da língua. E para começar, nossa querida Nintendo aqui, hoje temos notícias Nintendo que tombam para os dois lados aqui. Alegria, tristeza, preocupação também, que já torna um terceiro lado, eram dois, agora são três, né? Mas vamos lá, a primeira delas é que saiu o resultado daquele processinho, se é que se pode chamar de processinho, que a Nintendo moveu contra os donos, né, do Love Roams e do qualquer outro, Love Roams e
Retro, Love Retro, né?
Love Retro, exatamente. É. E pela bagatela de 12 milhões que eles foram condenados a pagar de dólares, não é 12 milhões de reais não, que dá tipo um zilhão de reais, mais ou menos, 12 milhões de dólares, né? Mentira, dá quase 50 milhões aí. 50 milhões de reais, quase, né? Ah, um casal que é dono do site foi condenado a pagar aí. E a Nintendo, né, com essa, consegue uma grande vitória pra botar medo nas pessoas. Eu de verdade, acho que eles nem têm dinheiro pra pagar e nem sei se a Nintendo quer que pague.
Até eu fiquei com medo.
Exatamente, é a mensagem. A Nintendo tá feliz porque, assim, a mensagem vai ser bem clara. Para. Você que tem site aí com bom da Nintendo, para. É essa a mensagem que fica.
Mas que paulada, bicho. 12 milhões.
12 milhões de dólares, cara.
Nessa questão de ROM e pirataria, eu não me lembro do processo desse naipe aí, velho.
É, já aconteceu antes da própria Nintendo mover processos e terem processos que foram até entraram no que eles chamam de settlement, né? Que a pessoa paga pra não seguir com o processo. Eles acordo. Entram no acordo. Né, eles entram num acordo e morre por ali o processo. Mas esse aqui, meu amigo, acho que dessa magnitude, não, eu não me recordo, pelo menos. E, de novo, na época, muitos sites já droparam ROM Nintendo aí. Muitos sites saíram do ar por causa disso já, por causa do processo em si, quando houve a ameaça. E agora que saiu a condenação efetiva, meu amigo, você pode ter certeza que muitos outros sites estão considerando aí, né?
Já naquela parada lá de julho, o Love Retro já saiu do ar ali, já.
É, os dois, né? É engraçado que você entra no Love Roams, tem um textinho HTML lá, que é tipo, desculpas para Nintendo, saca?
Aí,
vocês chegaram a ler?
Eu li.
Nosso website Love Roams, Love Retro, antes oferecia cópias não autorizadas de jogos da Nintendo, violando as regras de copyright. Aí ele depois eles deixam assim, se você quiser jogar o jogo original, acesse nintendo.com. Será que isso é parte do... Certeza, né?
Eu acho que isso é recomendação, sim, e parte de um acordo para não ter que pagar 12 milhões. Eles vão ter que pagar alguma coisa, mas para não pagar 12 milhões, para cair muitos zeros aí nessa conta, eles vão ter que fazer alguma coisinha aí. Eu acho que isso é parte, sim, de uma requisição da própria Nintendo até, talvez. Ou uma recomendação do advogado deles, falar assim, ó...
Passa um pano, hein?
Pegar. Passa o máximo de pano que você conseguir, porque vai pegar. É assim, você vai levar, mas é o tanto que você vai levar. Então, tenta dar uma maquiada no negócio aí, porque senão o bicho vai pegar e vai pegar bonito pro seu lado.
É, bicho.
E outra, eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente até já discutiu aqui, é que tá óbvio que antes a Nintendo se preocupava assim, com isso antes, mas nunca foi tão intenso. E eu acho que isso tem a ver com a questão dos jogos serem oferecidos agora oficialmente dentro da plataforma da Nintendo, no serviço, principalmente no online, porque é uma forma de eles venderem o serviço do Switch online.
Ah, eu acho que vai ter mais coisa, hein, Bruno? Porque se fosse nessa pilha toda, eles podiam ter feito isso na época do Virtual Console, cara. Eu acho que vai ter...
Não, mas é que tá. Mas é isso que eu tô falando. na época do Virtual Console tinha, mas agora os jogos, entre aspas, são uma razão para as pessoas assinarem o serviço online da Nintendo, entendeu? E aí é que tá. Posso ser bem honesto? Eu já até falei isso, eu assinei lá assim que saiu. Nem é tão legal assim, hein? Eu vou ser bem honesto. Eu mesmo até já parei minha assinatura do sistema online, porque no meu caso, particularmente, é legal você ver a biblioteca do Nintendo ali, mas não vale. Nesse caso, eu até me perguntei, pô, é tão baratinho, cara. Será que não vale? Eu cheguei à conclusão que não vale. Eu, particularmente. Voltarei a assinar o serviço online da Nintendo quando tiver pelo menos a biblioteca do Super NES. Aí eu volto. E eu sei que eventualmente vai chegar. Né?
Assim esperamos. Mas eu não duvido nada se aparecerem planos mais ambiciosos aí. Até alguns que nós comentamos recentemente.
Eu gostaria muito. Serviço de assinatura. Opa!
Não, não falo nem assinatura. Eu falo tipo pra Android, iOS,
outras plataformas. É. Né?
Não, mas então, plano de assinatura de serviço mesmo, eu tô dizendo. Então, e aí você pode acessar seus jogos Nintendo em qualquer plataforma.
Nintendo, né? Flix, olha aí, fica a dica.
Exatamente, é um Nintendo. Eu não vou chamar Nintendo Flix porque, né? Mas acho que vai ser um, sei lá, um Nintendo. A Nintendo gosta de botar uns nomes assim, vamos pensar.
A Nintendo gosta de botar um nome genérico nas paradas, realmente, né?
Então vai ser. Nintendo
Mob. A máfia da Nintendo.
Vai ser tipo alguma coisa assim. Nintendo Online Inventory. Ou Nintendo Online Library. Pronto, aí, ó. Porque o Switch, né? O Nintendo Switch Online. É Nintendo Online Library.
Não, tá muito polido pra esse tempo. Tem que ser uma coisa mais cretina, assim.
Nintendo Games Online. Mas. Eu falei que eventualmente vai chegar a Super Nintendo, mas diz o senhor Red, o nosso Red Fizeme aí, o querido presidente da Nintendo of America, quando perguntado pela Kotaku, em uma entrevista, né, para a Kotaku, ele foi perguntado sobre diversos assuntos, e dois assuntos de destaque aí foram a questão justamente da biblioteca dos jogos clássicos para o Switch estarem limitados à biblioteca do Nintendinho. E uma das perguntas que eles colocaram foi justamente essa. Se nós veríamos essa biblioteca que está disponível no serviço online da Nintendo se expandir além do Nintendinho, chegar ao Super Nintendo e quem sabe ir além. E segundo o Red, ele falou que ainda não é o momento, até porque eles ainda não exploraram a biblioteca toda do Nintendinho. Eu acho essa resposta meio ruim, do meu ponto de vista, porque eu acho que eles deveriam crescer as bibliotecas em conjunto com inserção de novas plataformas. Como eu falei, traz o Super Nintendo e vai crescendo no Nintendo e Super Nintendo junto, traz um 64, sabe?
N64 por aí vai. Mini. Só o, então, o controle vai conseguir ser mini, né?
Exatamente. Não, e a outra pergunta foi com relação ao Nintendo 64 Mini, que eles perguntaram como o NES Mini chegou em 2016... O Super NES Mini chegou em 2017, se nós ainda veríamos um N64 Mini no ano de 2018, né? E aí a resposta dele foi que não há planos, pelo menos não no curto prazo, no horizonte da Nintendo, para trazer o N64 Mini, um N64 Classic aí. Até porque esses consoles mini vieram, segundo o próprio Red, numa entre-safra em que o interesse do Wii U já não estava tão grande e o pessoal ainda estava no aguardo da chegada do Switch, né? E ainda estava, então, nesse período assim de entre-safra, digamos assim. Então justificava, do ponto de vista da Nintendo, a existência desses produtos e que agora a Nintendo não tem pressa e nem tem planos para trazer um novo console para essa série Classic. Mas que não está descartada a possibilidade, apenas que não está nos planos de curto prazo aí da Nintendo.
Muito triste, mesmo com a porrada de patente aparecendo aí recentemente.
É, a patente é a parada às vezes para eles mais se assegurarem, né? Mas acho que tem outro ponto que às vezes ele nem falou, é que é o sucesso do NES Classic, dos NES Classic é tão grande, né? E você ainda tem públicos atrás desses dois consoles, então você pode continuar capitalizando em cima deles aí. Coisa que a gente até falou recentemente aqui, então. Realmente a necessidade, principalmente, de ter esse produto para vender, muito base na nostalgia, né? Que a ideia, principalmente, desses consoles acho que ele realmente não tem essa necessidade no momento. Não,
pô, mas ia ser maneiro lançar agora junto com o PlayStation Mini pra ver se eles conseguem fazer um, sabe, um, reescrever a história.
Se lançasse, vez, aí dessa vez 64 ia dar um pulo.
É, dessa vez ele ia ganhar, talvez.
Não, ia ser uma lavada. Ia ser uma lavada.
Segundo round? Segunda tentativa.
Mas eu acho que tem um outro motivo que ele não citou aí. E eu acho que é a emulação, cara. Porque emular 64, até hoje tem jogo com glitch gráfico, cara. Então, né?
Ah, mas ainda assim. Não é nada, não é nem um bicho de sete cabeças, tipo um Saturn.
Não... É, não é um Saturn da vida. É. Mas lembra que uma coisa é rodar 64 em coisas mais parrudas. Lançar um console mini, a gente tá falando de estrutura ou de arquitetura bem, bem barata, né? Uhum. Pra justificar o preço, né? Então, não sei, veremos. É triste, eu gostaria muito de ver um mini classic, não sei se... Eu falo muito o que eu gostaria de ver, eu não sei se eu compraria, porque até agora eu não comprei nenhum, até porque eu particularmente não vejo a necessidade em função das bibliotecas que eles oferecem, tirando o Super NES, que eu não tenho Star Fox 2 efetivamente, mas o resto da biblioteca eu tenho nos consoles originais, então pra mim ainda não surgiu o mini que vai me fazer comprar, mas eu gosto de ver. E, e só pra deixar claro aqui, a gente já falou isso nas semanas anteriores, mas decepção que eu tô com a biblioteca escolhida pro PlayStation Mini, não tá escrita, velho. Tem jogo ali que, olha, parabéns, Sony, parabéns. Aliás...
Voltou atrás, Bruno? Semana passada tava ok, agora tá ruim?
Não, tava ok alguns, mas aí se você parar pra pensar, quem... aliás, foi o pessoal da GameSpot que fez o comparativo...
Não sei, não acesso mais a GameSpot por nada.
Foi o pessoal da GameSpot que fez o comparativo e o Meral Jesus Rock, é Meral Jesus Rock o cara, o canal do cara?
É, esse, né? É, cara bacana.
Esse cara é muito bacana, esse cara é legal. Ele fez também um vídeo falando, e eu parei pra pensar e falei assim, pô cara, é verdade, o PlayStation Mini é o pior valor por jogo de qualquer coletânea, qualquer console mini que saiu até agora, porque assim, o NES Mini, mesmo que você não jogue tudo, o pessoal falou, faz a conta que você tem que fazer é simples, você pega o valor do console e divide pela quantidade de jogos que você sabe efetivamente que você vai jogar. Então, por exemplo, lá da coletânea do PlayStation, eu vou jogar Metal Gear, ou jogaria, né? Jogaria Metal Gear, jogaria Final Fantasy, sabe? Agora, Wild eu não Darts. Jogaria Wild Arms, eu não jogaria Cool Borders, eu não jogaria...
Pra mim vale mais, hein?
Nossa, nem ferrando, cara. Pode ser que valha pra você, mas eu não jogaria Cool Borders... Porque já falei que o jogo definitivo de snowboarding é o SSX3. É. E depois de jogar SSX3, nunca que você vai voltar pro Cool Borders.
Nessa lógica, então, depois de jogar Mario Odyssey, nunca você volta pro Mario World.
Muito pelo contrário. Não, Mario World não, nem ligo Mario World, eu quero saber de Mario 3. É. Eu volto tranquilamente pra Mario 3, porque são propostas diferentes, mas igualmente significativas.
É, Cool Borders também é maneiro, Bruno. E aí?
Mas é, aí não dá, aí não tem como, ele não é maneiro.
É, sim.
Tá bom. Mas é assim, o Mario 3 é o ápice do Mario em 2D. O Odyssey é um Mario extremamente competente em 3D. Tipo, não tá, eles não estão na mesma liga.
Beleza,
entendeu?
Então você joga Mario Odyssey, você nunca mais joga Mario 64.
Jogo também, não tem problema nenhum. Jogo até hoje, inclusive. Muito bom. Muito, não é tão bom quanto o Mario Odyssey e o Mario 64, mas é um ótimo jogo.
Cara,
inclusive,
por que a gente entrou nisso mesmo? Vamos voltar para...
Mas é o que eu quero falar, porque falando em PlayStation, a dona Sony avisou, ela mandou avisar, né, cara? Mandou avisar.
Mandou avisar, foi assim mesmo.
Que E3 2019, nananina não.
Olha aí, e aí?
PlayStation... durante E3 2019. E não é que não vai ter só press, pelo que eu entendi, não vai ter show nada. Floor. Vai ter
eles
nada.
Eles não vão estar na feira at all.
Não é que nem a Nintendo, por exemplo, que a Nintendo não fazia a press conference, mas fazia o evento digital pra bater com os horários, inclusive tinha horário reservado pra ela, e tinha a Treehouse da Nintendo in loco. Ela ocupava o show floor da E3, né?
Isso.
E agora a dona Sony falou assim, não quero E3, não quero press conference, não quero estar no show floor.
Não vai estar nem nas redondezas lá, igual a EA?
Então, perguntaram pra ela se ela não faria igual a EA, que tem um evento paralelo durante a E3, e ela falou que não.
Não.
Não tem.
Não tem plano nenhum pra... nenhum tipo desse de evento, né? Pra cobertura da sua plataforma durante esse período da E3 aí.
Eu pergunto pros senhores. Perguntarei aos senhores. É falta de bala da dona Sony?
Eu acho
ou
que sim.
Algo que eu já venho batendo com os senhores aqui há muitos anos, de que a E3 tem perdido a relevância ano após ano da forma que era antigamente com relação às mídias digitais e às redes sociais de hoje.
Eu acho que os dois pontos são parte dessa decisão. Eu acho que se a gente for tentar olhar a visão do porquê que ela teve essa escolha, né, um ponto principal acho que é esse primeiro que o Edu falou, a falta de bala, digamos assim. Porque ela tem até sido vítima, né, de algo que acho que eles mesmos que
criaram. Ficaram
famosos por fazer. Se você pegar entre junho de 2015 e dezembro de 2016, eles tiveram 5 conferências ali, entre 2 E3, uma Paris Games Week e 2 PSX. E essas 5 conferências ficaram muito marcadas ali pela grande quantidade de anúncios first party que eles tiveram, né? Se pegar Horizon, Dream, The Last Guardian, Detroit, Gran Turismo Sport, God of War, Days Gone, Spider-Man, Death Stranding, Uncharted Lost Legacy, Last of Us Part 2, todos foram anunciados nesse período de 18 meses, né? Foi um período que a plataforma teve um frenesi muito grande em cima dela por conta desse tipo de anúncio, né? E o público meio que acostumou a conferências nessa escala, né? E se pegar as duas últimas E3 e PSX, e a última PSX, elas ficaram aí bem abaixo, né, desse tipo de nível, nesse termo de anúncio first party, né? Sabe, e eles tentaram até mudar o formato, não deu certo, né? Eles tiveram um feedback negativo até. Então, realmente, as últimas conferências que eles tiveram ficaram abaixo das próprias shows que eles já fizeram. E se você pegar principalmente a E3 desse ano, cara, a Sony gastou uma grana muito grande.
E só tomou paulada.
Exato, ela alugou um espaço gigantesco lá em Los Angeles, fez um evento no espaço aberto, onde ela construiu várias estruturas assim para divulgar os jogos. E, sabe, e não teve realmente essa recepção boa, foi uma recepção negativa, sabe?
E a propósito, nós já falamos disso na época da E3, não estamos colocando isso por conta do público, não, porque foi uma apresentação bem aquém, cheia de problemas.
Exato. E, sabe, é uma grana muito grande. Inclusive, você só participar da E3 com uma buff lá do tamanho que a Sony geralmente tem, você custa milhões de dólares, sabe? Você fazer parte desse tipo.
Desculpa, posso só fazer um comentário aqui, só pontual, depois você continua?
Manda.
Perdão do comparativo chulo, da analogia chula, mas a Sony querer culpar a E3 e achar que o problema é a E3 é análogo ao cara que pega a esposa traindo ele no sofá. E joga o sofá fora.
Mas eu não acho que é culpa a E3, é culpa realmente...
Não, mas
realmente...
eu acho que efetivamente ela acha assim, tá vendo? A E3 é uma merda. Olha como a E3 é uma merda, a gente só tomou paulada. Mas quem fez errado foi a Sony. Nesse caso, especificamente, falando da E3, tá? 2018. Eu tô falando especificamente desse caso. Eu acho que tem um pouco disso também. Porque ela falou assim, pô, a gente gastou mó grana, olha aí o feedback negativo. Ela não soube entender. Sabe, especificamente desse ponto, eu acho.
Eu não sei, mas aí, beleza, se ela entendesse que o erro dela, ela ia fazer o quê? Porque eu realmente acho que ela não tem, primeiro, igual o Edu
concordo.
Já falou, ela não tem o conteúdo também, acho que a gente tem aí.
Vamos mostrar a mesma coisa ano que vem, ver se a gente consegue fazer melhor.
Não, então, são dois riscos que eu acho que são muito maiores e que vocês não trouxeram, que eu gostaria de trazer. Eu concordo que é um pouquinho de cada, sabe? Apesar de muita gente vir falando que a E3 vai morrer, é o mesmo papinho de sempre, a E3 não tem mais significância. Cuidado, a E3, o jeito que as pessoas estão falando, parece que ninguém liga pra E3.
Não, Bruno, exagero. Não tem ninguém falando que ninguém liga. Mas não tem o mínimo da relevância que tinha, sei lá, 5 anos atrás.
O problema das pessoas é avaliar o mundo através do próprio umbigo. Eu vou explicar o porquê. Não adianta você questionar. Realmente a internet hoje ocupa um espaço grande da atenção do público, mas é do público já gamer. A E3 ainda é o evento que tem a maior cobertura da mídia tradicional.
Cara, é o único evento. Isso pra mim é papo de velho isso aí, cara. Já era.
Tá bom.
Qualquer um tem um celular na mão hoje. O cara que um potencial cliente.
É, Edu, o cara que tem o celular na mão, ele não vai procurar notícia de game ativamente. Ele
velho, o cara tem uma loja no celular dele que vende jogo. Como é que ele não vai conseguir se interessar? O cara tem rede social, o cara acaba ouvindo falar de alguém. Saca?
Não, cara, eu discordo.
Do jeito que você fala, parece que o cara vai esperar passar no Jornal Nacional pra falar, nossa, videogames aqui, vou me interessar por isso agora.
Você tem dúvidas ainda que existem pessoas que só saibam disso? Eu vou te dar um exemplo muito claro. O Red Dead Redemption teve propaganda veiculada na TV. Se você vê o número de pessoas, e por isso que eu tô falando, que eram totalmente alheias a isso, que vieram me perguntar, pessoa assim, vizinho, avó, tia, que falou assim, ah, você viu tal, não sei o que, apareceu outro. Cara, esse é o problema, a gente não pode tirar o mundo inteiro.
Mas sua avó vai comprar um PlayStation 4, Bruno, pra jogar Red Dead Redemption?
Talvez não, mas eu te garanto que muitas avós compraram o Wii na época.
Cara, na época que a E3 era relevante, olha só, que coisa.
Não é isso, cara, mas é que tá. Essas pessoas não ficaram sabendo pela E3 porque ele falou, putz, vou sintonizar na E3. Foi porque o pessoal assistiu CNN e viu que falaram da E3. A pessoa leu um Wall Street Journal falando da E3. Sabe, eu não tô dizendo que ela é.
Sabe onde é que aparece propaganda de Red Dead? No Instagram. É. Cara, olha lá e aparece propaganda.
Não aparece propaganda do... Aparece propaganda dos canais que você segue. Falando, por exemplo, eu tô seguindo, sei lá, a Tech Zone, aí eu vi a propaganda, mas é porque eu estou seguindo a Game Tech Zone. Você acha que alguém segue...
Aparece propaganda whatever. É, cara. É propaganda, é Google, tá ligado? Você botou lá.
Não é a propaganda que aparece lá é do GearBest.
Não, sei lá, aparece dessas paradas também, Bruno.
Mas o que vocês estão achando que eu tô falando que a E3 é o O do Borogodó. Não é o que eu estou falando. O que eu estou falando é que sim, existe uma influência muito grande da internet hoje, mas a E3 ainda é o evento
claro,
de videogame ainda... que tem a maior atenção da mídia tradicional.
Mas que existe um declínio, eu acho que não tem nem como...
Não existe dúvida.
Inclusive, agora, essa parada dos artigos aí na mídia tradicional, a gente tem algumas empresas, por exemplo, tem uma empresa que chama EcoPartners, que ela faz trabalho de análise geral, assim, de realmente mídia criada na internet, principalmente, sobre o mercado de jogos. Existe um declínio aí nessa geração. É uma coisa que é até estranha a gente ver, mas existe um declínio em volta da E3. Talvez porque a gente tenha tido, às vezes, um grande número de empresas saindo de tentar buscar E3, porque existe também uma parada que às vezes a gente não comenta tanto. Mas, cara, você entra no, por exemplo, acho que o maior portal de notícias de jogos do mundo é a IGN, né? Eu acredito que seja. E se você entrar lá na página principal deles num dia de E3, várias vezes durante um dia de E3, as matérias vão sumindo, né? Porque você tem tanta coisa acontecendo, então a sua relevância da sua notícia às vezes vai sumindo porque você tá competindo com outras, né?
E você vai ver os vídeos no YouTube depois, milhões de visualizações.
Por isso que tem algumas empresas que acabaram saindo, né? Mas assim, a gente pensar que a Sony é uma das grandes, ser uma plataforma, além de ser uma publisher, né? E ela... a gente consegue ver aqui por o lado por que ela faria isso, mas eu ainda acho que existe um grande risco de sair fora dessa festa aí.
Sim, né? Porque embora nós temos dizendo que tenha perdido a relevância, não significa, senhor Bruno Carvalho, que se tornou irrelevante de forma alguma. Ainda mas é um evento que congrega muita informação, como tu mesmo falou, inclusive na própria internet. Né? E pra Microsoft e pra Nintendo vai ser muito bom, vocês vão deitar e rolar ano que vem.
Que inclusive já confirmaram sua presença.
Mas é exatamente isso que eu estou falando. Os dois maiores riscos que as pessoas não estão considerando, eu concordo com os pontos que vocês trouxeram. A E3 não é mais o principal evento de games, por exemplo. Outros eventos pra games são maiores.
O do Jeff Keighley, cara, Gamescom, ano a ano tá crescendo pra caceta, se tá apresentando, tipo...
Sim, mas...
E não é a feira.
O que eu quero dizer não é esse o ponto. Não, calma, deixa eu falar pelo menos meu ponto, te explicar. Porque o fato, o que essa mensagem diz é algo muito, é muito mais grave que as pessoas não estão entendendo. Sim, eu concordo que a Sony não tem coisa para mostrar no que vem. E isso quer dizer que ela não está na E3, provavelmente, é que The Last of Us, pelo menos 2020, e olhe lá, e não vai ter nada de relevante para mostrar durante o ano.
Mesmo se fosse 2019, sabe...
Não, eu acho que se fosse 2019 ela iria pra E3 pra mostrar, porque é um anúncio grande. Death Stranding, sabe lá Deus. Então assim.
Você viu o gráfico, Bruno, que os caras colocaram de piada na internet?
Não.
O orçamento do Death Stranding tinha uma barrinha azul, assim, grandinha. E embaixo o orçamento da E3 e a barrinha laranja um pouco menor, né? Do acho que foi de 2017, né? 2016. Aí embaixo o orçamento do Death Stranding, a barrinha azul maior. E o orçamento da E3, a barrinha amarela quase no ponto.
O meu assim, agrada, né?
O que eu tô dizendo é o seguinte: se ela não tem nada pra dizer nesse período, quer dizer que as maiores cartas da Sony a gente já conhece e são o jogo do zumbi motoqueiro e o Dreams, certo? Pro ano que vem.
Tem gente que acha que, por exemplo, o próprio Ghost of Tsushima teria chance, mas eu sei lá, porque o último tem tanto tempo, né, que o jogo da Sucker Punch saiu, mas eu sinceramente não teria tanta certeza, não. Acho que você tá certo em falar que
é uma coisa que apareceria no que vem no naipe do Spider-Man, sabe? Que foi mostrado esse ano. Tá pra quando o lançamento do Ghost?
Não tem também.
Não, então,
não tem, por isso que eu tô falando. Se ela tivesse alguma coisa pra falar, ela faria. Então, pode ser um ano de escassez de títulos, inclusive em questão de lançamento. E outro risco, e aí eu acho que é o risco maior, é porque se ela não tem nada pra falar, e lembrando que não foi o único evento que ela cancelou, porque a gente já falou anteriormente que ela cancelou a PlayStation Experience também.
Provavelmente pelas mesmas razões, né?
Exato.
De conteúdo mesmo.
Agora, eu aposto com quem quiser que agora a Microsoft já ia fazer isso. Eu tenho certeza que ano que vem a Microsoft anuncia o próximo Xbox. Isso aí é pedra cantada já. Não que vá lançar, ela vai anunciar e provavelmente lançar em 2020, tá? É minha aposta. Ela anuncia ano que vem.
Umas estimativas de vários locais aí que estão meio que apostando nisso também, inclusive do próprio PlayStation.
Então, tem gente que é loucura falando que primeiro que a Sony já falou que não ia, aí tem gente falando que assim, ela cancelou E3, sal Play 5 em 2019. Não. Faz todo sentido, né?
O Codera falou 2021, né? Mas tem uma porrada de... Sabe esses insiders?
A Sony já falou, não foi o próprio... Não lembro quem falou na época que nem 2020. Ela falou assim, ó, nem 2020. Não sei, mas isso não faz o menor sentido. Assim, ó, ela cancelou porque ela vai lançar o Play 5 em 2019.
Faz sentido. Logo,
faz todo sentido, eu vou cancelar... Um evento que eu poderia dar uma chapuletada na cara de todo mundo falando
não,
que
não, 2019 não, 2020, né?
Tá que tá. Só que a Microsoft vai aproveitar esse E3 agora, 2019, mas pra sambar na cara da Sony, falando de tudo do próximo no Xbox, falando assim, ó, e 2020 tamo aí, ó, pá. Então eu acho essa decisão.
A Microsoft já tá meio que numa vibe de falar muito do futuro, né? As próprias aquisições dos estúdios não sei. Não são as paradas pro Xbox One, né? Tem a ver com o futuro da plataforma em relação a jogos, né? Então, ela ter o palco ali meio que livre ali pra ter mais destaque, é provável que ela fale... Pode ser que não fale diretamente do console, sei lá, mas... Às vezes um review parecido com o que a gente teve até do Xbox One X, né? Do Scorpio na época. Mas eu acho sim que ela vai...
Pra comentar, eu passo um vídeo.
Eu acho que ela vai ter um papo muito grande do futuro aí, porque ela vai estar sozinha em relação a esse futuro, né? A Nintendo tem o Switch tem pouco mais de um ano, né? Quando a gente chegar na E3 ano que vem, ela vai ter um ano e meio, 2 anos e meio de Switch. Então, começo aí da vida do console aí. Então, eu concordo com o Bruno que é um risco. Sim, a gente chegou aqui e falou, ó, beleza, você não tem conteúdo, você tá achando que você tá gastando grana à toa? Ok, beleza, você cancelar, mas existe um grande risco existe um grande risco, assim, de você ter, durante todos esses anos, ter trazido jogos, às vezes, que não estavam no ponto de ser anunciados, para que no futuro você não ter os anúncios para fazer mais pro final da vida, né? Então, é um risco. Isso ela correu o risco lá já atrás, né? Fazendo essa quantidade de anúncios, igual eu falei lá, em 18 meses. E agora tá meio correndo continua correndo esse risco.
E eu já vou falar uma coisa sobre essa questão da disputa da geração, que essa próxima geração, eu acho, minha opinião, que sair antes vai ter vantagens, e vai ter vantagens grandes... Principalmente se o próximo console da Microsoft vier com retrocompatibilidade total.
Ah, certeza.
Querendo dizer o seguinte:
certeza, cara.
O próximo Xbox é retrocompatível com o jogo de Xbox One, Xbox 360 e clássico. Sair na frente para a Microsoft pode dar uma grande vantagem pelo seguinte motivo: não tem razão nenhuma pra alguém não migrar pra um próximo console se puder conservar a sua biblioteca.
Sim, mas você mantendo a mesma arquitetura com o hardware mais avançado, não tem nem por que não ter, né?
Exato. Sim. E isso é um jogo que eu sei, e o próprio Phil Spencer já falou, que é um jogo que a Microsoft se interessa. Então...
É porque tem sido um dos grandes valores mais...
É um pão dela, né?
É, um dos valores mais elogiados aí dela nos últimos anos é esse, né? Então...
E tem que tomar cuidado, e isso eu já falei, me preocupa muito quando a empresa sobe lá no pedestal dela. A Sony tá muito folgada na liderança dessa geração, tem dado muitas declarações infelizes, desdenhando das coisas que os jogadores pedem. Inclusive, nessa mesma semana, não lembro se foi a diretora de marketing que falou, mas alguém falou em nome da Sony quando questionado sobre retrocompatibilidade, e ela desdenhou falando assim, os nossos jogadores não querem jogo velho, eles estão interessados nas coisas novas que a gente tem para trazer. O que é parcialmente verdade. Eu acho que um dos grandes atrativos da plataforma PlayStation é a grande qualidade, sim, dos jogos first party que a Sony traz. Isso não há o que se negar. Agora, você desprezar a vontade do público de ter acesso a um acervo clássico, eu acho que é um grande erro. Eu repito, isso é um grande erro. E a Microsoft tem feito um movimento consistente para endereçar esse, sim, que é um problema que muita gente diz que a Microsoft não tem exclusivo não sei o quê. Ela tá fazendo a parte dela. Tá comprando estúdio, tá fortalecendo a sua base de desenvolvedoras internas para fazer jogos first party. Então, o que eu vejo é uma Microsoft que aparentemente aprendeu com os erros dessa geração.
Tá fazendo certo, né, cara? Aquela premissa básica. Você não constrói, começa a construir do prédio pela cobertura, saca? O que a Microsoft quis no início da geração foi querer começar a construir o prédio pela cobertura. Isso ferrou, né, velho?
Exato.
Então, agora eles estão fazendo certinho, estão pavimentando certinho.
E a gente comentou isso num programa anterior. A Microsoft, ela não tá jogando nem jogo mais pra essa geração. A Microsoft tá jogando um jogo futuro. Ela já, tudo que ela tá fazendo agora, na verdade, é de olho na próxima. Porque ela sabe que, entre aspas, essa geração comercialmente, ela perdeu. Ela não tem como chegar nas vendas do Play 4 mais. Porém, ela tá jogando o jogo ela já tá pensando lá na frente, esse monte de anúncio que ela faz. Ela tá planejando esse próximo passo. E é esse próximo passo que eu acho que a Sony tá negligenciando. E é o que eu falei, meu medo é que a Sony tá tão confortável na liderança que ela simplesmente esqueceu que são os jogadores que fazem ela tá lá.
for the gamers.
Mas é verdade.
Mas entendeu? Sabe o que eu mais achei estranho, cara? Não foi eles não terem uma press conference, mas eles não estarem nem na feira, sabe?
Exato. Isso não que... ter uma press conference,
beleza. Beleza, mas... normal. Não tem o que falar, não fala. Mas...
Que fizesse igual, copiasse a Nintendo. Faz um evento digital.
É, um vídeo, sabe?
Igualzinho. Ó, horário tal, vai pro ar o nosso evento digital, beleza? Podia chamar de Direct também, é o PlayStation Direct. Chama igualzinho, entendeu? Agora, não estar nem no show floor...
Sei lá, não sei, será que, principalmente a gente tá falando aqui o tanto que a internet mudou tanto a percepção que a gente tem em cima dessas marcas, em cima desses produtos, eu acho que o show floor é o que mais perde a força.
Tem cobertura, né, cara, ao vivo, tem o youtuber pra caceta falando, o youtuber tá, porra, poderosíssimo hoje, cara.
Eu acho que a parada do show floor, primeiro, a gente tava falando de custo, né, você gastar milhões de dólares e ter uma recepção negativa, o show floor é a parte mais cara, né? Você ter esses eventos físicos aí grandes dentro, cara, pra você participar dentro da feira, né, aí esse aí não é caridade não, eles são uma companhia das que mais tem um poder de lobby grande até nos Estados Unidos, os caras realmente fazem muita grana em cima desse evento, e cobram muita grana pra participar desse evento. Não sei, a parte do show floor às vezes até me choca menos, assim, porque eles poderiam, sei lá, ter ainda uma presença, é o que a gente tá falando, a presença da época, né?
Fazer na esquina, igual a EA e pagar barato.
É, sacou? Então...
A Microsoft esse ano não fez isso também? Teve o um evento lá dentro, tava no show floor, mas não teve um evento fora antes da E3 mesmo?
Era FanFest, não era? Essas paradas que eles fazem direto.
Mas aí, que ainda tava dentro da programação da ESA, então ainda, eles ainda pagavam pra ESA a parada da... os royalties de estar dentro da E3, né? O que é ainda mais bizarro porque foi feito dentro do Microsoft Theater, né? Eles não tinham meio que a necessidade de fazer, de estar dentro da E3 dessa forma, mas ainda assim eles ainda custearam isso, talvez por causa dessa parada do lobby aí. É. A ESA é uma empresa meio... não é muito bacana, não, né? Tem uma...
Não, que eles aprendam...
shade que a gente fala, né?
Que eles aprendam com o cinema e a música e não com a blockbuster.
É. Mas, aliás, eu só vou fazer um comentário. Você percebeu como o jogo virou até nisso? Porque a gente sempre brincava nos anos anteriores que as conferências da Sony eram sempre uma resposta para alguma coisa da Microsoft, né? Desde a fatídica 2013, que teve o videozinho trocando o jogo lá, né? Mas você percebeu que agora a Sony cancela a PlayStation Experience, a Microsoft vai e confirma a FanFest, vai e confirma a X, não sei o quê.
A Microsoft vai pintar e bordar, velho.
Exatamente.
É. Eles já fizeram isso, né? Eles já falaram, ó, no dia que saiu a notícia, eles... primeiro que tinha lá no press release da ESA, né? A ESA meio que se viu obrigada a comentar o caso, né? Porque ela perdeu aí uma... A gente não pode falar que também não é perder nada demais, né? Pra ESA como organização, é uma perda, né? Mas ela falou e que a E3 estaria da mesma forma, melhor do que antes, e que ela já teria várias empresas confirmadas, inclusive ela teve lá palavras tanto da Microsoft quanto da Nintendo no artigo dela, né? E as próprias duas empresas também nos seus canais sociais confirmaram as presenças aí. Então elas já estão fazendo aí o que elas têm que fazer mesmo, né? Elas têm que, têm que ganhar, sabe, a publicidade delas em cima dessa notícia, né? Realmente eu acho que existe o risco grande aí que o Bruno falou, que tem de a gente ter as duas aí muito fortes nesse período e meio que, e sabe, realmente a Sony não ter nada nesse período, pelo menos durante aquela época, vai ficar uma parada meio chata pra eles aí como plataforma, com certeza.
Meme, eles vão fazer meme. No...
Com certeza, isso aí
pois.
Que é o que não vamos ser, a gente fechar o olho pra isso não, cara, isso hoje em dia tem um poder
Sim,
bizarro, né?
Porra! Um meme, uma hashtag, filhão. É, que tu gasta, ganha, não gasta nada. E...
Se ganha eleição, imagina.
Né?
Bagulho de videogame, né? Então.
Bom, já que a gente tá falando de coisas que não estarão, não serão, o nosso querido, nosso amado, a figura mais amada desse programa, quem que é?
O amigão do Bruno Carvalho.
Meu amigo, querido. Cliff Bleszinski. Como ele gosta. Cara, como esse cara gosta de falar groselha, né?
Pô, mas ele espanou agora.
Não, a mais nova dele é o seguinte: paguei todo mundo, não devo mais nada pra ninguém.
Eu tô aqui fudido, não quero mais saber.
Não quero saber de mais nada, nunca mais. Nunca mais. Eu faço outro jogo.
Ai, caraca. Mas foi bem dessas mesmo. Ele falou que depois do fechamento do estúdio. Mandou do Twitter, um cara perguntou não sei o que lá, o cara queria um refund, né, por conta do estúdio ter fechado, uma bobagem do cara do Twitter também. Aí ele foi responder, meu irmão, paguei mó galera, faz 2 meses que eu tô sem receber nada, e esse é mais um dos motivos que eu já tô de saco cheio, não vou mais fazer jogo mais na minha vida. Aí depois foram, né, porque ele é cheio de querer dar essas declarações, depois foram falar com ele novamente, e ele falou, não, pra mim deu, e aparentemente aí... O Sr. Bleszinski agora vai se dedicar a outras funções. Até quando, Bruno Carvalho? Será que é mais um blefe do nosso amigo ou será que agora ele desistiu?
Eu acho que se ele tiver hombridade, se ele for um homem de palavra,
ele volta pra
ele. Se ele quiser me impressionar, ele nunca mais faz jogo mesmo. Agora, a chance disso acontecer, zero. Ele vai voltar.
Escreveu um livro aí recentemente, né? Não saiu, mas ele escreveu, né?
Eu gostava desse cara, mano. O cara fez um baita de um trabalho, cara. O cara, na época, ele fez um... Eu não vou desmerecer o cara. O cara fez um bom trabalho, o cara é competente. Mas depois dessa que ele saiu da Epic, ele entrou numas vibes dele aí, cara, que... Nossa, sei lá, cara. Não consigo explicar.
É, a gente já comentou, né? É aquela coisa que... O cara é babaca, né, velho? Tipo, fazer o quê? A personalidade do cara.
É. Ai, caramba, viu? Mas acho que ele ficou muito decepcionado porque ele achou que todos os projetos dele... Ele de verdade, isso eu acho. Ele saiu da Epic porque ele tava achando que ele era o talento. Tipo, ele sozinho, entendeu? Era ele o talento da Epic toda, era ele.
Cara, a gente já viu vários casos, né, disso acontecer. Ah, aconteceu com o próprio Steve Jobs, né, cara? Quando ele saiu... Tá certo que ele foi mandado embora da Apple e tal, mas...
Depois voltou.
Depois voltou, ele relevantou a companhia, mas a Next dele lá não foi tão pra frente, assim, por conta só dele, né?
Pois é.
É meio engraçado que ele saiu da Epic 5, 6 anos depois da Epic e tem o maior jogo do mundo ainda.
Né? Só isso, né, cara?
Então, sei lá.
Bom, e aí, tá bem pra baixo esse programa também, mano, vocês estão...
A semana da deprê, meu brother. Faleceu Stan Lee, é só tristeza, meu querido.
Olha, viu... falar uma coisa pra vocês aí. Pelo menos uma notícia positiva aqui, vai. Vamos falar alguma coisa boa. Parece. Tem nada confirmado, não. Vocês estão querendo confirmar aqui, vocês estão mentindo pras pessoas e não mintam. Mas parece que o Shankar estaria interessado em trazer a vida... Mas o cara tá interessado em trazer a vida tudo também, porque eu li uma e não sei se é verdade. Não,
nesse caso ele já comprou já a parada. O direito
não,
é dele.
Não, mas e do Berserk? Você viu essa do Berserk também?
Não, vi só do Devil May Cry.
Teve uma outra, essa é rumor, que ele quer trazer o Berserk junto também. É loucura. Mas segundo...
Ele mesmo?
Ele mesmo, tá confirmado. Tem entrevista, pô.
Pra Variety, vai ter a série do Devil May Cry. E sim, vai ser na mesma pegada do Castlevania, do Netflix.
Vai ser no universo do Castlevania.
Será, cara? Foi confirmado?
Caraca, no foi mesmo universo
ele,
aí?
Foi o que ele falou, ué.
É, mas não foi cara, confirmado se que seria
crossover? Pra... Dante e Alucard?
Pô, ia ser foda. Mas não foi confirmado que seria pra Netflix, por exemplo, né? Ainda. Ele só comprou... É legal, eu gostei da declaração dele, né? Que ele falou... Ah, eu comprei antes que os executivos de Hollywood... comprasse pra fazer merda.
Eu acho que está querendo mandar uma mensagem pro nosso querido Anderson e sua esposa.
Então, putz, né?
Por causa da
Monster Hunter?
Monster Hunter tá zoeira pura, né? Mas eu já tenho... Ó, eu vou lançar a real pra vocês. Essas fotos que estão vazando aí, eu já sei só pela foto qual que é o plot do Monster Hunter. E vai ter...
Mila Jovovich matando
não,
bicho.
Buraco interdimensional. Vai ser tipo, eles estão no presente, mano.
Mas eu acho que isso foi até confirmado já, que é um bagulho desse mesmo.
Porque não faz o menor sentido das fotos que eles estão mandando. Eles estão mandando as fotos só pra irritar o pessoal, tipo.
Será que ele não comprou o direito do filme do Call of Duty e escreveu o nome errado?
Não, é o tá ligado? O He-Man, lá do Dolph Lundgren. É a pegada estilo.
É a mesma pegada. Pô, falando, podia ter um Highlander novo, hein? Podia ter um Highlander com... Christopher Lambert.
Não ia ter um Highlander com o Ryan Reynolds uns anos atrás?
Putz, para, mano. Não. Cara,
também faz tudo, vocês... tá louco.
Caramba, vocês gostam tanto assim do... Eu gosto do Ryan Reynolds e tal.
Não, mas não tinha um rumor, assim, uma porrada de ano atrás que ia rolar o um remake.
Caraca, velho. Daqui a pouco o pessoal tá fazendo, sei lá, reboot de Cidadão Kane com o Ryan Reynolds. Tá. Aí não dá, né, gente?
Mas então, o fato é que ele disse que ele comprou a parada e o cara tá acertando, deixa ele fazer, porra. Se ficar bom...
É, o pessoal gostou muito da segunda temporada do... rapaz, eu terminei de assistir o Demolidor, hein?
Foda, hein?
Só tem um capítulo que eu não gostei.
O da Karen.
Exatamente esse. Desnecessário.
Não, eu acho que, cara, até o nono episódio tava tipo ritmo masterpiece, assim. Depois vem aquela barrigada que sempre tem, né? Da Barbie.
Parabéns. Eu não vou entrar em spoiler, mas eu achei... uma batalha final interessante. Não é perfeita.
É, mas é bom. É, se você for considerar... Você tem aquele nível de suspensão de descrença nível quadrinho, né? Que eu acho que é o suficiente. Uhum. Que é o que precisa ter pra assistir essas séries. Pra mim ela tá, porra, sensacional, cara.
Agora, só você teve a mesma impressão... Só pra ver se teve a mesma impressão que eu. Você acha que pelo final, o final mesmo, lá pra frente do final...
Uhum.
Você acha que pelo jeito que eles fizeram, eles já estavam meio com medo de que acabasse nessa temporada? Foi a impressão que eu tive. Daquele final.
Você acha que o final foi colocado depois, assim? Porque...
Eu acho. A conversa. Não a última cena. Aquela lá do... Nananã. Manja? Da cirurgia?
Sei.
A conversa. No bar não. No açougue.
Ah,
aquela
tá.
Conversa.
Parecia. É um climinha de encerramento mesmo, né?
Eu acho que aquela cena eles colocaram depois. Pra caso não volte pra uma nova temporada, sabe?
Ah, mas certeza que volta. Porra, qualidade que os caras estão... Aliás, esses dias nós comentamos, né? Eu tava pensando nisso. Nós comentamos sobre a Brie Larson, lembra? Da Samus e tal, que eu falei que eu não gosto muito da ideia. Cara, eu tava pensando, a Deborah Ann Woll, pra mim, seria a Samus perfeita, hein, velho? A Karen Page aí, do Demolidor.
Não. Não.
Porra, pra mim, ela é minha Samus, daqui pra frente.
Eu acho que ela não é nem perfeita pro papel que ela tá fazendo, pra ser bem honesto, mas tudo bem.
Nada, ela é boa, mano, manda muito bem.
Eu acho que das personagens que tem no mundo desse universo da Marvel do Netflix, eu acho que talvez ela seja mais fraca, na minha opinião, cara.
Não, nem de longe, tem piores.
Eu acho, mas eu gosto de uma piadinha que eles fizeram nesse final também com ela, que eles citam uma outra personagem. Você lembra? Uhum, tá. É engraçadinho.
Bom, mas chega de spoiler, vamos pra voltar pra...
Isso, tem spoiler. É. Muito bem.
Mas é que muito é boa, hein? Aí, é muito boa. Assistam que é puta temporada, foda.
Devil May Cry aí, chegando animado mesmo. Você, animação. Aí. E essa que eu falei do Berserk é verdade. Apesar que Berserk já é anime. É meu medo, eles vão americanizar o negócio?
Vai criar o... Não tem um MCU? Vai criar tipo ACU, manja?
Né?
SCU.
Já pensou, todos eles são um universo compartilhado, aí a gente vai ter um crossover que vai ter o Guts, o Dante e o Alucard num episódio.
Faz os Vingadores do Shankar, vai ser isso daí, né?
É isso aí, seria louco. E aí mete os Power Rangers dele lá no meio.
E ele não tava também, tinha um rumor que ele tava tentando, ele ia produzir a série do Zelda também?
É, então, mas será que esse caô que ele tava falando de uma IP grande japonesa não seria o próprio Devil May Cry?
É, pode ser.
Então, acho que é, né? Já que agora anunciou.
É que a galera especulou Zelda, né?
Queria ver o link do multiverso aí também.
Então, mas eu acho que pro perfil dele, Devil May Cry faz muito mais sentido do que The Legend of Zelda, né? A gente falou que o tom dele não é...
Mas sabe que, cara, ultimamente eu tenho, por algum interesse repentino que me deu recentemente, eu tenho estudado a história de Zelda. E...
Por que será? Meu Deus, por que será?
Cara, é sinistro, hein, cara? Caralho, é muito sinistro a história de Zelda,
não,
velho.
Não, é que a gente pinta nos tons muito mais escuros, vai.
Não, mas é mega... Eu não entendi porra nenhuma, mas é mega sinistro.
Bom... e é isso aí. Então aguardem que vai ter um grande universo. Será que a Netflix... Eu acho que vai ser Netflix isso aí também. Será que a Netflix tá se preparando?
É, não tá confirmado. E se não for, tipo assim, ele fala que é no mesmo universo, pode nunca ter um crossover, mas ele fala, é no mesmo universo. Pode não querer dizer nada, tá no mesmo universo também.
Pois é.
Seria bacana ver de fato o crossover acontecer.
E já que a gente tá falando dessas obras que não fazem parte diretamente dos jogos, sim, da série, cinemas e afins, temos um outro favorito aqui do senhor Edual Rai, que infelizmente teve seu atraso confirmado, que é o Five Nights at Freddy's. Senhor Edual Rai, temos um atraso para o grande filme.
Caramba.
O grande blockbuster inspirado no Five Nights at Freddy's.
O que eu tinha pra dizer, eu já disse na introdução. Acho que não é, já é o suficiente. Já. É que o malandro lá, o criador, que eu me esqueci o nome dele.
É o Fred.
O Scott Calton. Scott Calton, né? Ele disse que... A gente comentou que o Chris Columbus ia dirigir o filme e tal, né? Lembra? Que ele escreveu o roteiro, mostrou pra galera, os caras gostaram, mas ele falou, não, vou cancelar, escrever... Que cara maluco, né, velho? Que porra é essa? O cara, tipo, escreve o roteiro e manda, os caras curtem e fala, não tá bom, vou escrever de novo.
É muito dinheiro, às vezes, fazer isso.
Mas o filme foi adiado.
Sabe o que me deixa mais preocupado?
Diga.
Que seja o Chris Columbus que vai ser diretor do filme.
Né?
Eu não consigo imaginar um Five Nights at Freddy's do Chris Columbus.
É, produzido pelo Jason Blum lá, que há uns anos já tá produzindo as paradas de terror um atrás do outro, mas o Chris Columbus, ele é um cara... Porra, o Chris Columbus me bate na hora esquecendo de mim, saca? Uhum. Assim, o Harry Potter,
então, cara,
sei
eu
lá.
Não consigo. É, Harry Potter, o... Uma Babá Quase Perfeita e tal... Eu não consigo imaginar, velho. Consigo. Consegue, né, Moisés?
Não, mas tá cancelado, é tudo que tem pra dizer sobre Five Nights at Freddy's.
Bom, pra galera que fica revoltada com Five Nights at Freddy's aí, Fallout 76 aí, não é uma notícia, mas curiosidades aí. Aliás, não é curiosidade nem nada. Todo mundo sabe que Fallout vai lançar e vai ter glitch.
Não,
aliás,
já lançou, já.
Não, então, não, mas eu tô dizendo assim, é certeza da vida, vai lançar Fallout... E quando lança com glitch, entendeu? Isso é tipo a certeza da vida.
Mas nesse, cara, parabéns, Bethesda. Os caras, eles falaram que vão vir com glitch.
E eles fizeram gracinha.
Glitches impressionantes. Eu achava que eles estavam de sacanagem, mas não. Tô de
não, mas isso eu acho falta de verdade. Fazer gracinha assim, só aguarde que vai ter os glitches sensacionais. Tipo, é falta de respeito, pô. Isso aí eles acham engraçadinho, mas se você sabe que o jogo é com bug, meu amigo, se esforça mais do que há, né?
Cara, já teve os glitches do beta que nós comentamos. Recentemente teve alguns interessantes, um até que eu trouxe pra gente comentar aqui, que pessoas que estavam usando aquela Power Armor, quem conhece Fallout. Acho que não precisa nem conhecer Fallout. Aquele bicho que aparece na capa de qualquer Fallout, quem não conhece sabe qual que é. Aquela armadura. A Power Armor. E por alguma razão ela tava sumindo do corpo das pessoas e transformando os corpos delas em Slendermans, assim. Seminus, inclusive. Né? A gente deixa a matéria aí do Polygon com as fotos pro senhor se assustar. Eu não sei! Vejam só vocês, se no recente patch de 46 GB, eles corrigiram essa parada.
Subiu hoje o patch 1.02, acho que é 48 GB que tinha.
É.
Então. Vocês e vão... no patch notes tá isso lá. É correção de bugs, glitches e otimização, sabe?
Você viu a parada das bombas atômicas?
Tem um... Não.
Hoje eu tava lendo, né? Que tem um lance que você, por alguma razão, você pode soltar uma bomba atômica lá. Não sei em qual oportunidade, nem sei quão difícil é você fazer isso, porque eu não joguei o jogo. Mas um cara soltou num lugar e depois chamou outros dois amigos pra soltar 3 bombas ao mesmo tempo no lugar e derrubou o servidor do jogo, cara. pra eles e algumas outras pessoas também alegaram que teriam caído nesse período aí.
É, pô, então é fidedigno a parada.
Né? Nuke it for real, né? Bom, parabéns, Bethesda. Sucesso aí com o Fallout 76. Estou desejando de coração mesmo, cara, porque isso dá um charme pro barato.
Então tá, né?
Um charme bizarro.
Muito bem, parece que Thronebreaker, o jogo que é um standalone do Gwent, do Witcher, parece que não vendeu tão bem quanto o pessoal da CD Projekt Red esperava, né?
Assim, eles ficaram desapontados com o período de exclusividade que ele teve no GOG, a plataforma própria deles, e não foi uma venda tão bacana como eles comentaram. Eu não sei se também porque eles... Até hoje eu não entendi direito o que é esse jogo, mesmo vendo o vídeo, sabe?
Foi um release bizarro. É. Eu acabei nem trazendo aqui para os lançamentos, porque eu perdi os dias. E os reviews saíram, sei lá, muito antes. E aí ele teve um release meio que um beta, e logo depois teve o final, e eu acabei perdendo essa parte. Não consegui nem saber direito quando ele ia sair.
Uhum.
O marketing foi estranho também.
Sim, total. Pra mim ia ser tipo o Gwent com um pouquinho de RPG. Não sei se é necessariamente isso o jogo. Não dá pra entender direito qual que é a proposta. E eles falam, é baseado no universo de Witcher. Né? Não sei se é o suficiente pra chamar atenção, mas eu acho que já tá no Steam. Tá chegando no Steam, né, Felipe?
Também. Chegou no Steam e meio que nesse dia que eles falaram e deram a declaração.
Uhum.
Foi o dia que eles botaram na Steam já.
É, vou ter que rever as
estão aquecidas aí.
Rever as estratégias de marketing aí, dona CD Projekt. Nós sabemos que vocês são muito bons nisso, hein? Não?
É, foi um.
Foi um escorregão.
Um deslize.
É, tudo bem que é um gênero bem mais de nicho, assim, também, né? Mas mesmo assim foi um release bem estranho.
É, detalhe, pra quem não se lembra, seria o single player do Gwent, que é grátis, e não nem foi lançado ainda, tá em beta já. Tempinho, uns 2 anos mais ou menos, e ele foi separado e vai estar sendo vendido como um jogo separado lá do Gwent mesmo. Mas...
Tudo bem, agora fizeram tudo isso, agora Gwent.
Olha aí, essa foi boa, hein, Bruno?
Foi boa, hein? Uhum. Tudo bem. Olha só, a THQ tá com tudo, hein, mano? A THQ, pra quem tava morta, agora... depois voltou, tá saidinha, né?
É, na verdade é a Nordic, né? Que eles,
exato, eles, é que ela adquiriu o que eram as antigas IPs da THQ.
Algumas, e acabou assumindo o nome. Vocês lembram quando eu comentei na época, cara, que o nome era muito poderoso, assim, pra você colocar junto? Mesmo que...
Sim.
Uhum. Então aí, se vacilar, a THQ também tá comprando, tá igual a Microsoft.
Pois é, ela acabou de adquirir aí a Bugbear Entertainment e a Coffee Stain, cara.
É do jogo favorito do Bruno aí, do Gold Simulator.
Nossa, que sucesso. Uma piada, puro, hein?
Piada antiga do programa já.
Pois é.
Mas
de verdade que eu nem quero comentar isso.
Mas e a Bugbear, pra quem não conhece, é a galera que fez aquele Flatout, né? Que é um jogo bem conhecido aí de corrida.
Eles chegaram a desenvolver o Ridge Racer numa época, né?
Fizeram um dos Ridge Racers também, né?
Ridge Racer!
E o projeto atual deles aí é o Wreckfest, que é meio que tinha uma mistura entre o Flatout e um Destruction Derby, assim. E duas empresas lá dos países nórdicos mesmo, né? Uma da Finlândia e outra da Suécia. E essa parada, né? O Lars Wingefors, desde que ele recomprou a empresa que ele tinha aberto, né? A Nordic na época. e eles viraram uma publisher mesmo. Ele é um cara que tem muita grana aí por outros investimentos até. Eles têm comprado muita coisa e tem dado até certo, né? A compra deles da Koch Media, que vem a Deep Silver no meio, né? Meio que representou um aumento muito grande da receita deles aí, então... É uma publisher aí que continua crescendo nesse meio termo, em termos de escopo de projetos, né? De estúdios, né? Você pegar até, acho que a Bugbear hoje são 18 funcionários, é pequeno até bem impressionante ver a qualidade do Wreckfest, assim. E a Coffee Stain acho que tá por volta de 50 também, então são aqueles estúdios médio porte, né, que a gente fala. Ela é uma das grandes publishers desse meio.
Já dizia o Chacabum, andou na prancha, cuidado, a THQ vai te pegar.
É.
Eu gosto quando o Edu revela as raízes verdadeiras. Ele gosta de pagar de roqueiro, tá? Mas eu tô ligado que a raiz dele é no axé. Tô ligado.
Eu não pago de nada, não, chapa.
É. Eu tô ligado que você posta uns vídeos da sua banda, entre aspas, que é só no momento de ensaio, que aí quando você vai tocar mesmo é tudo axézão. É só gangue do samba.
Pior que se, cara, se eu fizesse essa parada, eu ganharia muito mais grana do que tocando classic rock. Na verdade, eu deveria fazer isso.
Eu acho que o senhor deveria fazer um projeto experimental. Experimental do axé.
É do Ohio Experience. Não, eu não tenho, digamos, físico necessário pra ser um cantor desse tipo de música aeróbica, Bruno.
Eu vou te dar uma dica do ha-ha do axé.
A não ser que eu for só que nem o compadre Washington, cuja única função era ficar gritando frases aleatórias no meio da música. Lembra?
Tchau!
Ordinária! Era tipo, era só isso que o cara fazia. E pegava a mulherada também, né? Que...
Ah, é, tá vendo?
Só que.
Muito bem.
Esse caso deixa. Não.
Não vamos falar mais deles, do Chan. Vamos falar da empresa que dá um Chan. Nem sempre. Na verdade, essa empresa é muito odiada. E a EA mesmo. Então. E aí parece que ela resolveu trazer uma galera bacana pra trabalhar com ela no Command & Conquer aí, o pessoal da Westwood.
Isso. Que eram os caras que faziam os jogos originais mesmo, né?
Exatamente.
Da Westwood, e eles estão trazendo o remake do Command & Conquer, o primeiro, e do Red Alert, que são jogos clássicos aí.
O senhor Edu Alraic é um fã de jogos de estratégia. Isso é uma boa notícia para os fãs do gênero?
Ah, óbvio, né, cara? Trazer a galera que tá envolvida, que fez, criou essa parada, acho que é sempre maneiro, né? E até o Rivals aí, o jogo móvel, tá tendo umas respostas legais até, né?
Muito bom. O senhor comprará, cara, os jogos?
Não, porque o Command & Conquer, eu nunca fui muito fã, saca? Eu sou mais fã de RTS e de administração, assim, de guerra mesmo, nunca foi meu... Eu gosto, saca? Mas não é aquele jogo que me prende como os de política, administração, essas paradas, história, eu gosto mais, assim.
Entendi. E, não tem mais... É, fazer o que, né?
Já
tem
era.
Tem mais duas notícias. Não, tem mais duas aí, mas
não,
o ideal
acabou,
era...
Acabou, minha bateria tá acabando, vambora.
Só pra falar que a Valve pagou $20 mil aí pra um hacker, porque descobriu um bug no Steam. Em vez de caguetar pra todo mundo, ele avisou a galera.
Olha aí, tipo aquele cara que acha tua carteira e você dá 20 conto pro...
Eu acho isso tão... Pagou de verdade. Pouco, né? Valve, você devia ter dado muito mais.
Né?
Muito mais, querida. Porque esse bug que ele descobriu, só pra avisar, a galera podia se travar jogo geral na faixa. Na faixa, Dona Valve, o prejuízo que você ia levar isso aí, o tempo que você ia ficar na surdina, querida, você pagou muito pouco. É exatamente isso. É o equivalente, só pra aprimorar a analogia do Edu, é o equivalente a alguém achar a sua carteira com uma mala de dinheiro, cheia de dinheiro. Dólares, muitos dólares.
E você dá R$20. Paga uma coxinha e uma soda.
Porque... Exatamente. Ridículo, gente. Por favor. Valve, você já foi mais humilde.
Cara, é mais do que a mala de dinheiro, né? Tipo, achar o cartão, o seu cartão com a senha.
Né? Achar seu cartão, sei lá, corporativo da sala.
Aquele bonito. Aquele black, sem limites. Né? Aquele cartão que não tem limites. Transparente. Tem limites. O cara acha que você com a senha escrita e te devolve, mano.
Pô, o Game New que já era milionário antes da Valve arrebentar, né, cara? Ah, tá aí, pelo menos. E o cara pelo que eu vi, o cara ficou feliz aí, pelo menos, sei lá.
Melhor que nada, né?
O cara descobriu em agosto a parada e, por sorte, não foi explorado por ninguém.
Mas se eu sou ele, só descubro o outro e publico. Nem aviso mais também agora, só de raiva. Muito bem. E pra encerrar, temos os indicados.
Eles deram também um passe de jogos pro cara também, não deram?
É o mínimo, né? É. Ele tinha um passe.
Ele tinha passe livre de jogos. Ele podia fazer o que ele quiser. Bom, e pra terminar essa semana, tem os indicados da Game Awards, que eu nem queria falar, porque não faz sentido, porque daqui a pouco é a VGA mesmo, então...
Tem uma lista gigante de indicados. Vocês querem comentar alguma categoria? Eu quero comentar o Celeste aí, hein, velho?
Talvez seja surpresa ter sido tão escolhido, mas assim, em relação à qualidade...
Sim, exato, é um jogo, porra.
É um dos meus favoritos também, cara, também tá no meu topo ali.
Não, mas você quer comentar ele pra jogo do ano mesmo, né?
É exato.
Falar que ele foi escolhido pra jogo do ano.
É, vamos só comentar aqui, os indicados a jogo do ano, porra, tava bem óbvia a lista, né? O Red Dead Redemption 2, o Monster Hunter World, Spider-Man, God of War, o Assassin's Creed Odyssey e o Celeste, correndo por fora aí, parabéns.
É. Bom, a gente já sabe quem vai levar essa, que é o Red Dead, né?
Provável. Então... Celeste é o quê? É o Hellblade desse ano, Felipe?
Sei bem lá, menos mas... até, né?
Tá, em questão de qualidade, eu acho bem mais, até muito, muito mais.
Não, qualidade de gameplay com certeza, mas expectativa.
Eu falo aquele.
Ele vai papar muito prêmio aí.
Como é que se diz? O underdog, saca?
Mas o Hellblade não tava entre os jogos do ano no ano passado, não. Melhores do ano, não.
Não, mas ganhou uma porrada de prêmio no, na
feira. Ganhou muita parada de aspecto técnico, né?
Então, aí eu acho o Celeste leva. Jogo do ano não tem a menor possibilidade.
Não, não leva,
infelizmente,
mas
não tem como.
Mas, a indicação, parabéns, velho.
Mas
é um puta jogo.
Eu vou falar uma coisa, hein? Red Dead vai levar porque é multiplataforma. Porque tem outros jogos aí que talvez pudessem tirar isso dele aí.
Que ganhou ano passado? Eu nem lembro, cara.
O Zelda?
Zelda, né? Zelda, pode crer. Ah, e tava mais ou menos essa galera tava apostando nos Battle Royale aí, não tava? Por ser multiplataforma?
Não tem nem como.
Saiu no Xbox, tipo...
saiu depois, tá certo.
No dia, tipo no mês, sei lá, saiu no mês.
O que ganhou multiplataforma recente foi o Overwatch.
Né? Tá certo. Mas assim, parabéns aí pra galera da Miniboss, inclusive, né? O Pedro e a Mora lá, dois brazucas aí que trabalharam no jogo também. São parte do Celeste.
Que é o Celeste.
É um sucesso muito grande. E eu concordo, cara, nos meus favoritos aí. Tá no meu... Diria que pelo menos no top 3, com certeza.
Não, parabéns. Top Vocês querem 3? Comentar? Não tem mais nada
meu,
de,
sim.
De
pessoal,
surpresa,
meu, sim.
Assim, né, cara? Vocês querem comentar?
Não teve. Acho que não teve nada de surpresa.
Eu gostei no Indie Game Estreante, que é sempre uma categoria legal, né? O The Messenger tá lá, que é um puta jogo bacana. O Moss também.
Foi aquela parada. God of War e Red Dead lideraram, né? Com as nomeações aí.
É Spider-Man e.
Também teve um bocado.
Basicamente é isso aí, né?
A gente deixa aí pra ver pro dia, né? Acho que a gente provavelmente vai tentar transmitir, eu acredito, né?
Se der certo, a gente tem feito nos últimos anos.
Qual o dia da VGA? Ou só DA, né? Agora também.
TGA chama agora.
Pronto. Eu vou chamar pra sempre de VGX, agora só de birra.
É dia 6 de dezembro? Não, 6 ou 5, agora eu não sei mais. Acho que é 6.
6 de dezembro, dia 6. Dia 6 de dezembro que cairá exatamente...
Uma quinta?
É, uma quinta-feira, à noite.
Exatamente.
Olha, pronto. Faremos a transmissão.
Mas dessa vez o senhor vai participar, né? Não vai largar a gente sozinho falando até de madrugada.
Ah, não?
Da última não, você veio e foi embora.
Mas da E3 eu fui o que mais participou, Rogerinho. Participei de todas. Todas. Eu fui o único... que participou de todos da E3, pronto. Então eu compensei. Mas eu vou estar nessa, assim. Vamos aí.
Bom, a gente deixa o link da Game Informer com a lista completa aí. Se você até quiser deixar em português...
É até melhor, porque o site do Game Informer é ruim demais, cara.
Você quiser deixar alguma lista em português pra galera que, de repente, não mancha as categorias...
Vai aparecer Homem-Aranha.
Não, é
Deus da guerra.
Das categorias.
Não, né? O jogo do ano, as categorias.
Mas é até uma parada, às vezes, interessante falar, porque tem como você votar lá, né? Muita gente perguntou, quer dizer que esse prêmio é público? Não, existe o voto do público, mas eles valem 10%, né? Do total dos votos. E a bancada de júris lá, que foi quem, inclusive, escolheu, né, os jogos, compõe de 90% dos votos. Então o público tem ali um pouquinho de interferência, mas bem pequeno.
Nosso amigo Emílio Amaral tava fazendo a campanha fervorosa pro Mega Man 11 ganhar o melhor jogo de ação.
tá bom, né?
É, às vezes a galera pode não tá sabendo
disso. Pô, Dead Cells tá no Action Game também, cara.
É, tem...
Dead Cells é muito melhor que Mega Man 11, hein? É um universo melhor.
Até, e pra deixar mais claro, tem categorias que acho que o público tem maior peso. Tipo esses bagulho de, sei lá, personalidade do ano.
Sim, aqueles influencers, essas paradas.
Um bagulho que a gente não manja nada, né?
Uhum.
E esses acho que o público tem um peso maior, se não total aí. Mas as categorias principais aí de jogos, é, peso grande é da bancada de júri.
De esportes tem uma porrada. Tem jogador, time... E momento. Técnico, evento, é. Tem host, tem porra, tem uma porrada de coisa, cara.
É, esse aqui é o podcast errado. Parabéns. Pra essas paradas.
Parabéns. Uhum. Tudo bem. E é isso. Terminam as notícias. Com isso vamos para os vídeos, senhor Edu.
Bom, vamos lá rapidamente. Os vídeos, trailers. Bom, tivemos a confirmação do PUBG para PlayStation, algo que nós já estávamos dizendo que chegaria. O Sr. Felipe Mesquita também disse antecipadamente já, sei lá, há muito tempo que chegaria. Para 7 de dezembro vai chegar para PS4 com extras. O que, que vai vir de extra, Sr. Mesquita?
Tem uma skin aí do Nathan Drake, você pode usar, e a mochila da Ellie também, se você fizer, acho que, o pre-order do jogo.
Sabe o que seria um extra que faria muito sucesso no PUBG?
Vir de graça.
É. De graça e modo de construção. É muito sucesso, viu? É. Dizem que tem um jogo aí pra aí que tem modo de construção.
De graça, quando a gente fala, é o famoso free to play, né? Não é de graça, ó, toma aí, vamos fechar a empresa e fiquem aí jogando. Bom, temos aqui também um vídeo um teaser de alguns segundos que não mostra absolutamente nada, mas toca a musiquinha bacana lá do Rodrigo Amarante. Que é o Narcos Rise of the Cartels, que é aquele jogo de estratégia do Narcos que a gente comentou já uns tempos atrás, e o trailer não mostra nada. Os senhores acham que vai vir? Aliás, estreou uma temporada nova que eu comecei a assistir e achei estranho, porque eu tava esperando a quarta temporada, mas estreou uma série nova, né, cara?
Eu também vi, eu vi até ontem os episódios, eu achei ok.
Tá bacana,
é
tá
o, bacana. É Narcos México?
É o Miguel Félix lá, tá ligado?
O ator é o Michael Peña, não é?
É, o Michael Peña é o policial, o Miguel Félix é o Diego Luna.
É o Diego Luna, é.
Mas tá bacana, assisti acho que uns três episódios, assim, tá legal.
Eu curti também, acho que eu vi, foi isso, três ou quatro também, achei bacana.
Será que ele tá fazendo tipo uma prequel pra quarta temporada? Porque...
Na verdade, acho que já... vai ser spoiler, né? Mas ele já entrou... Tem um cara que tá trabalhando com ele que é outro famoso narcotraficante aí, então...
Sim. É melhor não falar que é da hora quando mostra na série.
E, tipo assim, é a história real, né? Às vezes quem sabe já vai sacar, mas provavelmente vai seguir com ele aí.
É.
Spoiler da história do mundo.
É, tipo isso.
Né? É, porque pelo ano que tá a terceira, que terminou a terceira temporada, né, cara, seria meio que lógico aí. Mas, bom, chega de spoiler, tá aí o trailer que não mostra nada. E pelo menos a série agora ainda mantém a presença brasileira com o Rodrigo Amarante, a canção maneira, né?
É isso aí.
E, Bruno Carvalho, temos aqui o vídeo de lançamento de Sega Heroes para dispositivos móveis, que é tipo um Puzzle Fighter da Sega, né?
É mais parecido com aqueles jogos Puzzle Quest, tal, que é o Match 3.
É o Match 3 com lutinha.
Lutinha na tela e tal. Pra falar a verdade, eu fiquei meio triste.
Tentarei qualquer dia, só pra ver, se tem as musiquinhas, pelo menos.
Eu tô quase comprando um iPega.
Compra, cara, vale a pena. É
pra
barato.
Poder jogar o Sega Classics no celular. É bacana.
Eu testei já, não sei se isso com o Sega Classics ele tá com suporte maneiro. Mas acho que ele já pode.
Então
pode,
já não vou mais.
Pode ser que eles tenham arrumado, mas ele funciona com tudo, cara. O problema não é o controle, o problema é o Sega Classics.
Então, mas por isso eu não vou comprar mais, porque eu quero pra jogar o Sega Classics, pô.
Não, vale a pena, velho. Uma das paradas mais legais. Propaganda de graça aqui, mas são as paradas mais legais que eu comprei. Esse é baratinho, pô. Paguei acho que 90 conto, né? Porque eu comprei. Tá? Que...
Bom, enfim. O que mais, história dos vídeos?
Temos aqui Mother Russia Blitz. Agora também no Nintendo Switch. Um joguinho beat'em up que eu aprecio muito, muito bacana. Quem não jogou e quer jogar no Switch aí, jogue. Que é
muito
um beat'em...
bacana, mano.
Beat'em up bem legal. Temos aqui a confirmação, Sr. Bruno Carvalho, do Sunset Overdrive pro PC, que foi lançado foi lançado na sexta-feira passada e tem um vídeo de lançamento aí, nós já até tínhamos comentado, mas fica aí o videozinho de lançamento.
E que saiu não só na Windows 10 Store, mas também na Steam, né?
Sim.
Tem uma preocupação da galera aí, mas saiu na Steam também.
E tá baratinho, hein, cara? Tá, porra.
Acho que é. O que o Steam converteu? Acho que é 20 dólares, né?
Acho que tá 30 e pouquinho, o preço normal, tá baratinho.
Reais?
Sim, reais.
Tá muito barato.
A conversão padrão do Steam, se não tiver interferência da publisher, né? De 20 dólares é pra R$37, é um negócio muito baixo.
É, acho que deve estar por aí, deve ser isso aí mesmo, 37.
Então,
pô, eu quero comprar dólar da Steam, cara.
É um bagulho. tá isso, R$39, R$38,95. Essa conversão meio que padrão da Steam pra jogos de 20 dólares.
E, finalmente, saindo também pro Nintendo Switch, Sr. Bruno Carvalho, 99 Vidas Definitive Edition. Veja só você, a edição dos campeões. 99 vidas?
É, esse é o trailer do pré-lançamento, né? A loja tá disponível lá na eShop, você pode entrar e fazer um pre-order com 20% de desconto, olha só. E o lançamento oficial acontece dia 27, muito bacana. Inclusive,
e vai ter a demo, né?
Exatamente, na loja americana ainda não subiu a demo por problemas da dona Nintendo of America, mas se você for em qualquer eShop europeia, você já pode baixar a demo agora, nesse exato momento. E pre-order, 20% de desconto em qualquer loja que você encontrar por aí. E-shop no Reino Unido? Tem. Espanha? Tem. Na Americana? Tem. E por aí vai.
E é isso aí, senhores. Quais as novidades? Fases novas, personagens novos, modos de tela.
Tem inimigos novos, fases novas inspiradas no mundo Nintendo, na gloriosa dona Nintendo. Então nós temos personagens inspirados na Princesa Peach, temos inspiradas nos Koopas e por aí vai. Tem tela nova, inimigo novo.
Ô, Bruno, cuidado com o processo aí, Bruno, que eles estão...
Né, inspirados. Tá cara, hein? Tá cara.
Inspirados. E eles aprovaram, então, né?
Não passou.
E também modos de jogos novos. Você que acha que vai ter 9 vidas, pense de novo. Think again, porque... Okay. Dois modos, o modo arcade agora corta o blá 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 pra quem gostava dos diálogos, ou pra quem já jogou e não quer mais ouvir os diálogos, modo arcade coloca o jogo, a estrutura da campanha com todos os níveis adicionais, então é o dobro do tamanho da campanha normal.
É tipo Freedom Planet, eu só jogo no Classic Mod sem diálogo.
Exatamente, Freedom Planet é um ótimo exemplo. Começo ao fim, sem blá blá blá, muita ação, o dobro do tamanho da campanha normal, e o modo remix, esse é o melhor, esse modo remix. Que assim, ó, eu já terminei o jogo, eu sou o bichão. Ah, você é o bichão, beleza. O modo remix, ele pega e mistura inimigos e fases e joga pra você sempre numa ordem nova, cada partida. Então você nunca sabe o que vem depois.
Olha aí, 99 vidas procedural.
É
roguelike,
exatamente, é o beat'em up procedural.
Tem tá permadeath aí, também ou não?
Permadeath, toda vez que continua, é um permadeath total.
Olha aí, o 99 vidas roguelike.
Exatamente, é isso aí.
E, senhores, pra finalizar aqui também, eu quero deixar um recado que já era pra eu ter dado há duas edições atrás, mas eu, como sou uma anta, eu acabei esquecendo. Eu participei lá do Cineplayers com nossos amigos falando sobre Halloween de 2018, recente agora, que esteve no
cinema. Aconteceu dia 31 de outubro, né?
Sim.
Falou sobre o dia, né?
Nós gravamos, inclusive, no dia 31 de outubro.
Olha aí, tá.
E eu vou deixar o link aí, né, pra quem tem saudade de me ouvir falar sobre terror, que é algo que eu já fiz muito na vida. Ficou um programa muito bacana, abraço pros meninos, abraço pro Cunha lá. Vou deixar o link, cliquem lá e deem um feedback. Eu não sei se os comentários estão funcionando do site, parece que eles iam fazer a migração e tal.
Dá um aperitivo, Edu, dá um aperitivo do programa. Sua impressão de Jamie Lee Curtis.
Eu gostei do filme, cara. Eu gostei do filme, achei o filme bem legal. Não achei.
Não foi essa a minha pergunta. Minha pergunta foi: sua impressão sobre a atuação de Jamie Lee Curtis?
Ah, tá padrão de Jamie Lee Curtis, porra. Tá mega de boa, assim. Eu sei que o que você acharia da Jamie Lee Curtis hoje, eu diria que eu preferia ela na época do True Lies. Mas foi uma. Ela mandou benzaço, a personagem tá bem legal. É que a gente explica lá, pra quem não manja, a gente explica como é que funciona a parada da franquia, que eles ignoraram tantos filmes e tal. E ouçam lá e vou deixar o link aí pros senhores. E é isto que temos de vídeo. Eu acho que eu deletei algum vídeo sem querer aí, mas depois o Felipe deixa lá no post.
Muito bem.
Ah, se você deletou, eu também deletei, porque não tem nada.
Não, mas já era, então, beleza.
Deixa eu ver. É, sei lá.
Bom, fica eu aí de jogo de 7 erros, pra quem.
É.
Uma pergunta para o senhor, senhor Edu, antes de migrarmos para os lançamentos. Em uma briga porrada, franca, aberta, quem ganharia? Jamie Lee Curtis ou Sigourney Weaver?
Sem arma?
Só na mão, porrada, franca.
Mas as personagens ou as atrizes?
Pega a melhor atuação, vamos lá. Então, a Ripley contra... Como é que chamava a personagem da Lee Curtis lá no...
Laurie.
A Laurie, quem ganha?
Na porrada?
Na porrada.
Ah, eu acho... Cara, pô, se bem que nesse filme ela... se bem que ela treinou mais armas, eu acho que a Ripley ganha, porque ela é militar. Militar normalmente sabe dar porrada. Se bem que
não, era... No True Lies. Qual que é o nome da personagem da Lee Curtis?
Não me lembro. Eu sei que ela é a... Ela é casada com o Schwarzenegger do filme, né?
Exatamente. É. Pra quem não sabe, é aquele que é o verdadeiro precursor do Sr. Stuart Smith aí, o True Lies, hein?
Porra, é muito foda o True Lies. É um filme do James Cameron que, tipo, é nego nunca lembra, assim, né, cara? Mas um puta filme foda, cara.
Bem... Então, mas, você que gostou...
Se bem que a Ripley, eles não eram militares, né? Da Nostromo, necessariamente. Militares eram os caras do 2, né?
Sim, do Beleza.
É, não sei. Mas seria uma briga boa aí, mas... Acho que a Ripley teria mais experiência. Ganha.
Ela não era um militar, mas ela, tipo, virou o sargento deles, né? Todos.
No Alien 3, no Resurrection lá, que é um filme bem meia-boca.
Nossa, chega. Resurrection não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Seguindo em frente...
Curiosamente, o Halloween também tem um Resurrection, que é uma merda também, que tem pois a Jamie Lee Curtis, inclusive.
É. Senhor Felipe, no salve, lançamento da semana.
Rapidinho aqui os lançamentos. É, em multiplataformas, a gente teve o já mencionado Fallout 76, saindo para PC, PS4 e Xbox One. Junto com ele, no mesmo dia, outro lançamento multiplataforma também nas mesmas plataformas, aí, o Hitman 2, para PC, PS4 e Xbox One. E fechando as multiplataformas aí, o Spyro Reignited Trilogy saindo para PS4 e Xbox One. E aí a coletânea aí refeita pela Toys for Bob dos jogos da Insomniac, claro, do Play 1, né? Os três jogos. É, essa coletânea aí que tá bem, bem bacana aí. É, pro Nintendo Switch, além do Mother Russia Bleeds, que o Edu falou já nos trailers, a gente teve também um dos maiores lançamentos do ano aí, em termos de vendas, muito provavelmente, que são o Pokémon Let's Go Pikachu e o Pokémon Let's Go Eevee, saindo aí pro Nintendo Switch, primeiro jogo da meio que série principal, entre aspas, aí, do Pokémon pra Nintendo Switch. E te falar que a recepção e os comentários de vendo a galera jogar, eu não tava nem um pouco inclinado a comprar esse jogo, porque apesar de eu gostar, eu tava achando que esse jogo tava um pouco casual demais, assim, apelando muito pro lado do Pokémon Go, mas talvez eu também... Porque a recepção tá bacana.
Nossa, eu tive o contrário. Eu estava super propenso a comprar o Let's Go Eve, mas justamente em função do que o pessoal falou, eu desmotivei. Que tá muito fácil, o foco lá de pegar Pokémon não tem desafio. Tá um jogo bem, bem, bem casual, foi o que eu vi,
inclusive. E realmente tá, mas sei lá. Acho que só de ver o entusiasmo da galera tudo jogando meio que tá meio me consumindo um pouco aí, mas vamos ver. Eu também não tô com nem muito tempo pra fazer isso não, então talvez eu acabe não pegando, mas... tá aí, as primeiras reportes que a gente tem de venda é que o jogo tá indo até muito bem, principalmente no Japão.
Eles contam separado, né? Porque se contasse junto ia ser um...
Ele entrou inclusive no ranking, né, do Reino Unido já dessa semana, ele entrou. Se fosse junto, eles teriam ficado em primeiro, né? Mas separado, eles estão, acho que, terceiro e quarto.
Mas antes a Nintendo não contava junto, venda, por exemplo, lá do XY, junto, né?
Ela conta, mas ele nessas charts aí de pesquisa de mercado, eles contam separados, porque essas paradas contam... são SKUs diferentes, né? Então eles... não só SKUs, né? Porque se contasse SKU diferente, a gente teria, às vezes, nessas charts aí, a versão de PS4 de Xbox... Mas e que tem, na verdade, no Reino Unido é separado até por isso também. Mas para essas do Japão e do Reino Unido, são as duas que a gente recebe semanalmente, e eles são contados separados. Né? Mas quando a Nintendo for botar no site os dados dela, ela provavelmente vai botar tudo junto, que é o que ela costuma fazer.
Quem tá batendo é o Spyro, né?
Que meio que seguindo a pegada do Crash aí de nostalgia.
Você viu aquela parada que os caras mandaram a cópia do jogo com um drone?
Pro Snoop Dogg? Eu vi.
Fizeram um drone em formato de Spyro que cuspia fogo, inclusive, e mandaram a cópia física pro Snoop Dogg via drone, Bruno. Você viu essa parada?
Vi, sim.
Viagem, né, cara?
Bom, é isso? Principais lançamentos aí.
Muito bem. Então, antes de eu partir para a conclusão desse programa, eu tenho uma notícia muito importante, um recado muito importante para vocês, queridos e queridas, amigos e amigas gamers que estão nos ouvindo, que 24 do 11... de 2018, sábado agora, da data de gravação do programa. Você está ouvindo esse programa na semana de lançamento.
Também conhecido como sábado que vem.
Exatamente. Nesse sábado aí que está chegando, teremos a Feira dos Passos lá na Games Tech Zone. Mas isso acontece todo mês, é verdade, é um grande evento, mas esse é especial, mais especial ainda, porque teremos uma reunião do Reloading.
É isso Bastios. Aí.
Então, sábado agora, da data de gravação desse programa, 24/11/2018, pra quem não sabe, o evento é aberto, então a galera toda que quiser bater um papo com a gente, chega lá, vai lá conhecer a Feira dos Passos, que é a feira de games usados lá da Game Tech Zone. E o Alex, o Big Boss, fez questão de reunir o grupo do Reloading lá, então eu estarei lá, como estou em todas as edições. Nosso querido Edu virá do interior de São Paulo para cá. E sim, Felipe Mesquita, que é difícil de achar, muito mais difícil de achar que Pokémon raro.
É mais difícil arrancar o Felipe de casa do que...
Exatamente. Virá para cá e teremos um grande encontro. E digo mais, aí vai um spoiler. Dizem por aí que teremos um grande anúncio de algo muito esperado durante esse evento, quando os três tenores do Reloading se encontrarem lá, hein? Então, olha, se eu fosse você que tá ouvindo aí, não perderia. Vamos lá. Pra quem não sabe, Game Tech Zone fica em São Paulo, então você que é de São Paulo, vem pra cá. Não tô lá ainda, mas quando eu estiver lá, você vem pra cá. Mas como eu tô aqui agora, você vai pra lá. E se você não é de São Paulo, mas quiser fazer uma visita, por favor, vai lá. Fica pertinho da estação Santa Cruz, cara. Nem 5 minutos andando da estação do metrô Santa Cruz em São Paulo. Mas se você quiser saber mais informações, vai lá no site gametechzone.com.br, tá? gametechzone.com.br. E se puder, vai lá bater um papo com a gente.
Sim.
Vamos combinar um horário mais ou menos para o pessoal, tá? Eu sei que começa às 9 e vai até às 18, mas se você quiser encontrar com todos juntos, até para acertar as expectativas aí, por volta de 1 hora da tarde é um horário que vai estar todo mundo ali.
É, eu acho que por volta de meio-dia eu tô chegando por lá, mas acho que pela 1 hora, creio que tá todo mundo junto. Quem me trouxer uma cerveja tem prioridade. Brincadeira.
Não pode consumir bebida alcoólica dentro do ambiente, mas tudo bem. Mas se você quiser trazer o seu carinho, o seu abraço, nós receberemos de muito bom grado. Se você quiser levar os teus jogos também para vender lá, você pode vender e comprar os jogos clássicos lá, muito bacana. Certo? Então ficou o recado, Game Tech Zone, pertinho da estação do metrô Santa Cruz. Se você quiser o endereço, entra lá, vai lá visitar e vai lá. Quem perdeu a oportunidade de encontrar o Felipe na BGS, que foi uma oportunidade muito rara, dessa vez ele ficou, não ficou nem o dia, ele ficou horas. Algumas horas só, ele esteve presente em algumas horas. Nem o Edu viu.
Nem eu vi o Felipe esse ano, é verdade.
Então é a primeira vez no ano que nós três vamos nos encontrar. Então, por favor, estejam lá.
Isso, vai lá que eu vou levar jogo pra vender também. Compre meus jogos.
Exatamente. Certo, gente? Encontra lá. E agora sim, vamos partir para os finalmente aqui. Sabe que você quiser encontrar a gente online, você vai lá no
reloading.com.br. www.fbi.com.
Não, ainda não tô lá. Ainda
não, bem, né? A gente online.
Ah, entendi. Tudo. Muito bom, muito bom. Reloading.com.br, lá você encontra os nossos programas, vai lá, você pode deixar o seu comentário, a gente fica muito feliz. A gente gostaria de ver de vocês participando mais, inclusive, vai lá, deixa os comentários nos nossos programas novos, nos programas Você Sente Saudade da Locadora, do Rewind, deixa lá comentário, fala assim, pô, gostei muito dessa locadora, gostei muito desse Rewind, gostaria de ver mais, tal. E é isso aí. Temos também os nossos perfis nas redes sociais, twitter.com/reloadingbr, ou então @reloadingbr, lembrando que Reloading é RELDINGBR. Temos o seu perfil pessoal, senhor Edu.
@alhai. O boicote comeu o seu reload.
RELOADINGBR.
Olha aí. Vai deixar as pessoas frustradas. Você sabe que tem gente que fala isso junto com você, Bruno Carvalho.
É verdade, hein? Muito bem. Um beijinho pra todos. Senhor Felipe Mesquita.
@Felipe_MGM.
E o meu, Bruno_Cats, ou Bruno_Cats, de gato no inglês no plural, se assim você preferir. Temos também o nosso grupo no Facebook, facebook.com/groups/reloadbr, que é a nossa locadora, o espaço para a galera se encontrar e discutir, discutir no bom sentido. E temos também a patota, a galera do Telegram. E temos, para quem não sabe, além do nosso grupo aberto Telegram, tem também o grupo da galera do Padrim no Telegram, a galera que nos apoia lá. E se você não conhece ainda o nosso projeto no Padrim, por favor, visite padrim.com.br/reloading. Dá uma olhada nas nossas propostas e qualquer colaboração que você puder fazer ajuda muito esse projeto a crescer. Coisas grandes estão por aí, estão por vir.
Novidade.
Coisas maiores ainda podem acontecer com a ajuda de cada um de vocês, que é muito importante. Não importa a quantidade, o importante é que tudo que você faça seja de coração, porque isso tudo vai voltar em benefícios para o programa crescer ainda mais. E se você não pode dessa vez, não tem problema nenhum, quem sabe numa próxima. É importante que você continue conosco. Gostaria de mandar também um grande beijo, um grande abraço para todos os queridos que eu encontrei no último evento ali da Capcom também, no lançamento do livro do Street Fighter Essencial. Um grande abraço, pessoal do Warp Zone, e toda a galera que foi lá, Francisco, Bernardo, Fábio, todos os queridos, se eu esqueci algum nome, me desculpa, foi muita gente, mas todos, de verdade, um grande abraço. E como toda semana a gente faz sorteio aqui, né? O sorteio do jogo aí. E esse jogo, qual que é essa semana?
Puzzle Agent 1 e 2, Nathan Gaspetchak.
Muito bom. Então, atenção, senhor Felipe Mesquita, que o número é 68, eu falei. Não falei. 66!
É, o número 6666 no Twitter é o nosso grande amigo Wilton Paim.
Olha só,
grande mano. Wilton Paim, o maior comentarista de reloading. Exato. Dessa internet. Exato. Wilton Paim, que costumava participar de todos os posts. Infelizmente, eu sei que a vida de pai é complicada, correria, tudo por aí, não comenta mais com tanta frequência, mas é muito querido o grande amigo Wilton Paim. Encontrei com ele na última vez no evento lá na WPF. Muito bacana, Wilton, um grande abraço. Encontrei, inclusive, com a família dele, linda sua família, parabéns, querido. E sentimos falta de você nos comentários, mas eu sei muito bem o porquê, é uma razão muito válida. E, de novo, responsabilidade na vida é tudo, né, gente? Você sabe disso, você arruma um... Você cresce, você vira um adulto, você tem responsabilidades, você tem trabalho, você tem conta... você viaja, você vai pro Nordeste...
Cara, é tristeza mesmo, né? Que o Brent tá querendo lembrar da parada.
Não, mas calma. Você vai pro Nordeste e a responsabilidade aumenta, você se casa, tudo. E aí, principalmente quando você tem um filho, você vira um paim. Entendeu? Uhum. Paim, paim, mãe, paim.
Paim.
E aí, entendeu? Mais responsabilidade ainda. E é isso aí. E pra semana que vem, o que a gente tem, senhor Edu?
Semana que vem nós temos o Anderson da Rosa mandou... Outlast 2 para PC, senhor Bruno Carvalho. Terror.
Muito bom. Outlast é muito bom. Mas olha só, é muito bom. E então já sabe, para participar, vai lá no Twitter, dá aquele RT maroto, certo? E aí participa com a gente. Inclusive, você sabe que o Twitter é a maneira mais rápida de interagir com a gente na rede social. Tem muita gente que manda mensagem no Facebook e tal. Gente,
desiste.
A gente não acompanha tanto o Facebook, que é mais difícil. O Twitter é ali, ó. Pá! Tempo real. Pá, pá, pá. Entendeu? E é isso aí. E como toda semana, você tem que ir lá no... Tô esquecendo as coisas, muita coisa ao mesmo tempo aqui.
Muita informação, bro.
Muita informação pra uma pessoa só. Eu tô velho já, eu tenho cabelo branco, gente. Vamos lá. Agregador de podcast de preferência, você vai lá, digita reloading na barrinha, você encontra, você assina, marca pra baixar automaticamente, que assim que o episódio sair, pá, aparece lá pra você, certo? E como toda semana, nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros desse podcast, exceto... Nas semanas em que temos a participação dos nossos queridos amigos e amigas gamers que colaboram lá no Padrim. E essa semana, quem vai fazer a perguntinha e trazer a canção é o nosso querido amigo Luigi. Luigi, o que é que você manda?
Fala, galera do Reloading, aqui é o Luigi e estou aqui fazendo a primeira aparição aí no podcast de vocês. Antes de dar a perguntinha da semana... E da música final, né? Gostaria de primeiramente agradecer ao Bruno, ao Felipe e ao Edu por tudo que vocês fizeram aí por mim, né? Porque, porque não sabe, eu tenho um podcast aí fazendo jabá rapidinho que eu boto a ficha, que foi... Se não fosse o Reloading, a gente não existiria, né, lá. E aí eu conheci o Douglas, conheci o Adriano, conheci o Pablo também, né? E com isso a gente acabou criando esse projeto muito legal, que é totalmente base... É totalmente inspiração do Reloading. E também do 99 Vidas. E eu gostaria muito de agradecer realmente todos vocês. Gostaria de agradecer o Bruno, que gravou com a gente. Agradecer também o Felipe. Né? Só falta você, Edu. A gente tem que marcar aí pra gravar. E eu gostaria de fazer a perguntinha pros três aí, que a gente sabe que ano que vem provavelmente estamos aí nos final da oitava geração, né? Queria saber na opinião de vocês quem vai vir forte aí na nova geração, se vai ser a Microsoft ou a Sony, né? Porque o Switch a gente já sabe que vai continuar aí por muito tempo, né? Pela Nintendo. Então, o que vocês acham? Vocês acham que quem vai começar com o pé direito? A Sony ou a Microsoft aí na próxima geração de consoles? E a música que eu quero pedir, né, pra tocar no final, a música do Shawn James, o True the Valley. Pra quem não sabe, o True the Valley é a música daquele trailer sensacional de The Last of Us Part 2 aí. Sempre que eu escuto ela, me dá aquele arrepiozinho aí nas costas aí, porque essa música é fantástica, que mostra toda a trajetória da Ellie no primeiro pro segundo filme e representa a personalidade dela. Muito obrigado mesmo, galera do Reloading. Até semana que vem. Tchau.
E aí, senhores? É um tema que a gente aborda aqui com certa frequência, inclusive nesse programa.
A gente já acabou respondendo sem querer.
E é um tema que eu acho que é muito difícil você ter uma visão, porque penso tanto que a indústria mudou, né, do começo da geração até agora, né, que não é nem o final. Tanto que mudou, as empresas mudaram, a ideia às vezes de distribuir jogos mudou bastante. Então tudo vai depender de como vai estar a indústria no momento, de como essas empresas vão reagir, né? Mas é o que a gente falou, acho que a gente tem uma chance aí de ter uma disputa bem mais acirrada.
Sim, sim, não vai ter largar na frente, né?
Acho difícil.
É, vai ser bem pau a pau, pelo menos no início aí, eu acredito que vai ser mais uma disputa bem legal.
Eu acho, eu mantenho a minha posição do que eu falei durante o programa. Não,
eu acho que a Microsoft vem com muita força, cara.
Eu acho que quem está melhor preparado para a próxima geração é a Microsoft, e eu acho que se a Sony continuar nessa vibe de... nessa inércia dela e de achar que eu vou fazer o que eu quero, que é exatamente o que a Microsoft fez no começo. Ela não ligou pro que o pessoal falava que queria fazer o que ela queria e acabou se estrepando. Eu acho que a chance da Sony perder um pouco de tração nesse começo de geração é muito grande.
Sim.
Eu acho que quem está melhor preparado, melhor posicionado pro futuro é a Microsoft, e eu acredito que se a Microsoft lançar o console em 2020, efetivamente, anunciando que vem, já vai gerar hype, lançar em 2020 e a Sony não lançar imediatamente depois, eu acho que pode acabar comprometendo a corrida, entendeu?
E que a principalmente tendência dos serviços, Bruno, agora já tá crescendo pra frente, vai crescer cada vez
só
mais.
Fica maior, né?
Então os caras já estão apostando.
E nisso a Microsoft tem uma largada aí. Até tem apareceram uns dados da Superdata aí falando que o PlayStation Now teria até a fatia maior em questão de receita, né? Mas sei lá, não é dado oficial, é da estimativa de mercado. Pode ser também pela diferença de base, né? Mas assim, se você for analisar os serviços e a qualidade do serviço, a proposta de serviço, não existe nenhuma dúvida que a Microsoft está bem na frente.
Uhum.
Então é... assim, tomara que esse ano da Sony, às vezes, sendo caladinho aí, seja para tentar refletir em cima dessas coisas e preparar para tentar se equiparar, porque nesse sentido, com certeza, no sentido de onde a indústria está no momento, até no que eu falei, distribuição de jogos, o modo como os jogadores consomem os jogos, a Microsoft está numa posição muito, muito boa aí para se adaptar e ditar meio que a ideia do futuro aí, né, nessa onda aí da distribuição mesmo, do consumo.
Bom, é isso?
Isso aí.
Então, muito obrigado. E agora fiquemos com a canção escolhida pelo nosso querido amigo Luigi. Figurinha repetida essa canção, mas vale, né?
Até uma coisa que eu queria falar aqui, que eu tinha esquecido. O Luigi até mencionou lá, o Edu falou do programa que ele participou aí também. É que saiu tem pouco tempo e eu nem cheguei a falar aqui. Foi o programa lá que eu gravei com os meninos lá do Bota Ficha, que foi o do Crash, falando de Crash 1, 2 e 3. Exatamente. Um assunto que eu gosto de falar há pouco, né? Falo, se der bobeira eu tô falando, mas foi muito bacana o programa, então acaba deixando o link aí também.
Inclusive, o que eu participei foi também, olha só, sobre um jogo que foi 1, 2, 3. Adivinha o que foi? Streets of Rage, né, gente? Tá cego. Como justo. Não?
Parabéns,
então, agora, amigo Luigi, fica...
É legal, cara.
A responsabilidade de convidar o Edu.
Não, já tinha convidado, que acabou dando errado o dia da gravação. Mas é maneiro, cara. Eu sempre vi podcast assim, né, há muito tempo. Você vê os podcasts e começam a criar os filhos, assim, né? Uhum. Tipo, porra, tem uma porrada de podcast aí que é filho lá do Melhores do Mundo, que é filho do 99 Vidas, né? Uhum. Tá aparecendo... os filhos do Reloading aí também. É super legal, cara. Abraço pra galera pô.
Eu acho o máximo que as pessoas... Fico muito feliz que as pessoas tenham essa iniciativa de criar os seus próprios podcasts. E eu já falei isso em outros programas de outros podcasts e falo. Não existe concorrência, cara. A beleza do podcast é que ela não é uma mídia, que se canibaliza. Existe espaço para todo mundo, porque a demanda é muito grande. E é muito legal a gente ver esses processos chegando. Processos, ó. Esse... Caramba,
chega por você aí, pra mim não chegou nada ainda não, chapa.
É muito bacana a gente ver esse processo de mais podcasts chegando pra poder falar de games e a galera que se identifica com os programas. É muito legal, gente.
Chegar eu faço. Obrigado que nem o Gentilho lá, aumenta a motosserra no barato.
Sensacional essa cena, cara. Mas aí, muito obrigado, gente. Um beijinho pra todos. Espero todos vocês lá na Feira dos Pássaros, nós três juntinhos lá pra abraçar vocês, vem dar um abraço na gente, trocar uma ideia e até a próxima semana de programa.
Até lá.
Valeu.
Shadow.